Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Está ali, solitário, em Belém, junto ao Tejo, o padrão dos descobrimentos, atordoado certamente com o contínuo ruído que lhe chega do tráfego da ponte 25 de Abril. Consultando a história recente e olhando o espaço em volta, sabemos que em 1939, a construção da Exposição do Mundo Português obrigou à demolição de um núcleo urbano denso, com vida própria, com largos e ruas já consolidados ao longo dos tempos. Belém viu-se amputada na própria estrutura urbana, nos seus lugares de sociabilidade e em muitos edifícios que hoje fariam daquela zona um interessante atrativo urbano. A rápida demolição dessas estruturas deu lugar a um conjunto de construções efêmeras, das quais restam ainda hoje algumas permanências e à configuração de um espaço público que estará ainda por redefinir. São nossos convidados Pedro Rito Nobre, arquiteto, comissário científico desta exposição, mestre em património pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Margarida Ramalho, licenciada em História da Arte, é investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea, também da Universidade Nova de Lisboa. Paulo Tormenta Pinto é arquiteto, professor catedrático de arquitetura do ISCTE, onde é diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E Margarida Col de Carvalho é diretora do Padrão dos Descobrimentos, licenciada em História, é mestre em Projetos Culturais pela Universidade de Metz e pós-graduada em Cultura Portuguesa Contemporânea e Políticas Culturais, a quem pergunto como é que surge a ideia da exposição que está patente aqui, até maio, no Padrão dos Descobrimentos.
Esta exposição surge num contínuo de trabalho que temos vindo a desenvolver e que se prende com o Padrão dos Descobrimentos como objeto arquitetónico e escultórico, inserido num determinado território que queremos conhecer, enfim, dos vários pontos de vista do edifício, dos seus mentores, dos seus artistas e nesta parte que tem a ver com esta exposição que está patente, com o território em que ela se insere, com o território em que se insere o Padrão de Descobrimentos, também no âmbito da Exposição do Mundo Português, evento em que surge.
Pedro Rito Nobre, bem-vindo aos Encontros com o Património. Enquanto o comissário desta exposição, qual foi a ideia principal que quis transmitir ao público que a vem visitar aqui?
Bem, esta exposição, deixe-me começar por dar o contexto, ela é a transposição para a exposição da minha tese de mestrado. Portanto, é dar a ver ao público, de forma visual, como é uma exposição, naturalmente, a síntese do que foi a minha tese de mestrado. E a tese de mestrado prendia-se com as transformações urbanas em Belém, sobretudo em 1939-40, por via da Exposição do Mundo Português, mas para perceber bem, no meu entendimento, as transformações que houve, era preciso conhecer de uma forma mais alargada, temporalmente, este percurso urbano de Belém. E, portanto, recuámos até o século XVI e terminámos hoje século XXI.
Ou seja, trouxe os trabalhos de casa para este local.
Fui fazer os trabalhos de casa para a exposição. Mas, portanto, é certo que houve grandes alterações urbanas em Belém em 40, mas o que nós também queríamos perceber era não só fisicamente como é que Belém se transformou, mas que consequências na urbanidade, não só no urbanismo, é que isso trouxe. E, sobretudo, perceber de que forma é que esta exposição de 1940 configurou uma forma diferente de pensar Belém, de forma urbana, em relação ao que vinha acontecendo desde o século XVI. Enfim, a cidade sempre se transforma continuamente, isso é condição de uma cidade viva, ela tem que mudar e transformar-se, mas aqui eu acredito que esta transformação de 40 configura um desvio no sentido urbano que Belém vinha configurando. E, portanto, com esta ideia em mente, o que aqui se pretende mostrar nesta exposição é, primeiro, dar conta de como é que Belém cresceu e, sobretudo, o que é que havia em 39, ou seja, 39 sendo o culminar de uma série de transformações contínuas ao longo do tempo, e de que forma é que 1939-40 surgiu ali como um corte forte e uma mudança de sentido, enfim, porque o paradigma era outro e tinha que cumprir-se, mas de que forma é que isso alterou a urbanidade de Belém e de que forma é que hoje Belém, neste entendimento, recupera muito do que ainda é a exposição do mundo português.
Os ouvintes vão ter que ter a maçada, que não será, de vir aqui à exposição para verem in loco o que acontece aqui. Aliás, como nós ainda estamos a ouvir em fundo algum som que passa por dentro desta exposição. Margarida Ramalho, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património, uma habitué das nossas tertúlias. Pergunto-lhe, Margarida, e pegando no título da exposição, acha que foi mesmo demolir para encenar?
Isso é a chamada pergunta provocadora.
Para quem é, com certeza que tinha que ser.
Já percebi. Vamos lá ver. Eu estou aqui numa posição engraçada, porque aqui há uns anos chegámos a fazer, na altura, para o António Lamas, que teve uma ideia relativamente semelhante a esta, de se criar uma grande exposição que explicasse o lugar de Belém. De facto, era mais ou menos essa a ideia. E isso, na altura, fez-me andar muito de volta desta temática e de procurar ou de tentar perceber o que é que aqui tinha acontecido. E, de facto, há coisas que nós podemos olhar do ponto de vista histórico, do ponto de vista, se calhar, do Estado Novo e da perspectiva da propaganda e daquilo que se pretendeu aqui fazer em 1940, mas também a importância de contextualizar tudo isto numa época em que era normal que isto se fizesse em todos os países. Ou seja, nós não estamos a fazer nada que não acontecesse em Paris, ou em Bruxelas, ou na Alemanha, ou nos outros países. Portanto, esta ideia de propaganda ou de divulgação era uma questão que fazia parte de um contexto histórico, sobretudo anterior ao final da Segunda Guerra.
Aí não estávamos orgulhosamente sós.
Não, aliás, devo dizer que em 39, quando se lança a ideia da exposição do mundo português, Salazar, obviamente, que queria que viesse toda a gente ver o que é que nós, portugueses, éramos capazes de fazer. E não é por acaso que ele vai, nessa altura, também abrir o primeiro posto de turismo na estação de Vilar Formoso, na perspectiva de que iria receber os tais visitantes estrangeiros que viram em 40. Azar dos azares, a guerra começou, e pior do que isso, aquilo que começa por ser uma derrole de guerra que não aconteceu nada durante os primeiros meses, com a invasão primeiro de alguns países do norte da Europa e depois Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, a Holanda e finalmente a queda de Paris, alterou completamente a ideia e, portanto, as pessoas deixaram de vir ou de pensar vir aqui fazer o que quer que seja. Ou se vinham, poucas teriam vontade de ver. Em relação se isto foi de propósito de destruir para
encenar,
eu não acho que seja exatamente isso. Eu acho que Duarte Pacheco, sobretudo, e o António Ferro, que são sempre os dois homens destas circunstâncias, destes anos, a ideia é, sobretudo, reabilitar a zona de Belém, que estava, e diga-se em abono da verdade, estava bastante abandonada e transformada numa zona semi-rural e muito ligada já com pequenas unidades fabris, nomeadamente com o gasómetro encostado à Torre de Belém, que já tinha feito uma série de pessoas, nomeadamente o Ramalho Ortigão, levantar-se contra esse atentado ao património.
Portanto, e curiosamente nós vemos, através de filmes da época, podemos ver o estado em que estava esta zona toda.
Claro. É evidente que a exposição do mundo português vai fazer cair coisas que não devia, também é verdade, mas basicamente o que eu acho que esteve subjacente a isto tudo é uma reabilitação de uma zona que, do ponto de vista do espírito do lugar, era muito importante e é ainda hoje. Eu acho que é um dos sítios mais emblemáticos e simbólicos da história portuguesa, quer a gente queira, quer não.
Arquiteto Pedro Rito Nobre, vamos dar olhos aos nossos ouvintes. Como é que se estrutura esta exposição?
Esta exposição estrutura-se em 5 módulos. O primeiro deles, é o módulo de entrada, é um módulo muito breve, que com apenas 3 peças dá conta de uma evolução do lugar desde o século XVI. Lá está, desde o século XVI, porque a exposição abre com um alvará, que é um alvará do século XVII, mas que remete a um alvará de confirmação para um alvará do século XVI, 1524. Em que o reinado de Dom João III se proíbe a construção de edifícios de fronte do Mosteiro dos Jerónimos e ainda se impede a conclusão de casas que já estavam sendo construídas na altura. Dando conta, claro, de que o Mosteiro dos Jerónimos, pela sua importância, não poderia ser ocultado, sobretudo na sua relação mosteiro-rio, sendo que o rio era a grande via de comunicação e, portanto, não podia haver nada que o ocultasse. O segundo módulo nós focamos em 39, precisamente para dar conta destas transformações que houve no antes, durante e depois. Portanto, o segundo módulo é o que havia em 39 e como é que se vivia, de certa forma, em Belém e alguns dos edifícios mais representativos de Belém, que também figuram aqui, nomeadamente uma maquete de uma casa que era especial, uma casa muito perto do Mosteiro dos Jerónimos, e que, enfim, foi uma das que foi demolida em 39, era uma casa que todos identificavam como uma casa de Belém. É.
E não se pode reconstruir?
Não, estas coisas não se reconstroem. Está demolida. Temos os registros possíveis neste momento, são fotografias. Temos um desenho de Maguarela de Roque Gameiro, que publicou em Lisboa Velha, mas não faz sentido reconstruir. Portanto, não é assim que as coisas funcionam.
Margarida, em 1940 comemorava-se a fundação de Portugal e a restauração da independência no exterior do país. Tínhamos a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. O que é que movia, então, os responsáveis para este empreendimento? A exposição do mundo português era propaganda do regime, já me disse que não era só propaganda.
Não, vamos lá ver, continuamos naquilo que eu explicava há bocado. Eu acho que sim, que era propaganda, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos achar que não era propaganda. Agora, não era só propaganda. Fazia parte dos cânones da época falar-se, como se fez noutras exposições, falar-se daquilo que havia de melhor. De facto, o timing não foi os melhores, sem dúvida nenhuma que não foi, até do ponto de vista da construção, dado que a questão da guerra trouxe problemas graves no fornecimento de ferro e de outros materiais, que obviamente nós não tínhamos e que tinham que ser importados, e que criou alguns problemas técnicos na construção de alguns dos pavilhões, nomeadamente aqui do próprio padrão, que é dos últimos a arrancar devido ao problema das fundações que não estavam tão sólidas como se pensava. Isto vai ter várias situações dessas. No entanto, é um projeto que consegue, com estas tropelias todas, consegue ir avante em 15 meses. E aqui eu acho que se deve tirar, entre aspas, o chapéu a todos aqueles que trabalham para a Exposição do Mundo Português e tanto eram pessoas afetas ao regime, se calhar ou não, mas também muitos opositores, e aquilo que os unia era sobretudo o desafio que lhes tinha sido feito, porque um desafio daqueles aparece quase que, digamos, uma vez na vida. Fazer uma exposição daquela envergadura, e isto para quem trabalha na área criativa, e como sabe, Portugal é um país que nunca dá grandes apoios às áreas criativas, aproveitar, poder fazer, esplanar numa situação dessas.
Tínhamos combinado que essa parte não se dizia.
Mas eu acho que se deve dizer sempre.
Arquiteto Paulo Turmente Pinto, bem-vindo aos Encontros com o Património. Neste contexto que estamos a falar, como é que a exposição do mundo português poderia ter criado um novo espaço urbano na zona ocidental da cidade, tal como fez a Expo 98? Houve projetos para isso?
Efetivamente, há um paralelismo que pode ser estabelecido entre o que aconteceu no final da década de 30 e aquilo que acontece no final dos anos 90 com a Expo 98. Tanto um sítio como o outro são alvos de uma transformação muito grande e são alvo também de uma grande reflexão sobre a transformação que a arquitetura e o urbanismo podiam ter a partir desses mesmos momentos. No caso da Exposição do Mundo Português, efetivamente ensaiam-se um conjunto de pressupostos que vão informar a arquitetura a partir de 1940 e o urbanismo. Portanto, se bem que os primeiros, estes arquitetos pioneiros, como Cristino da Silva, Cotinelli e Telmo, trabalhavam durante a década de 30 num registro mais art déco, a partir de 1940 o historicismo que vai influenciar a arquitetura que se faz a partir desse momento vai começar a ser uma, digamos, uma constante. Não existindo propriamente uma orientação definida pelo Estado, há efetivamente no contexto da Exposição do Mundo Português uma espécie de laboratório sobre a cidade que vinha para o futuro. No caso da Expo, estamos diante de uma situação mais ou menos semelhante, ou seja, há também uma espécie de tábua rasa da área de intervenção, portanto, também ocupada com algumas infraestruturas de âmbito industrial, como foram aqui já referidas, e lança-se efetivamente um novo modelo de desenho urbano que vai informar, digamos, aquilo que acontece depois. No caso da Expo, com uma ambição muito maior, que se estende pelos programas polis, que são feitos um pouco por todo o país, em 23 cidades que se transformam com os mesmos argumentos que são experimentados na Expo 98, as questões do espaço público, do desenho urbano, um certo regresso a uma cidade das avenidas, não é? Portanto, um pouco um certo retrocesso não será uma boa palavra, mas um certo regresso a uma certa nostalgia pré-moderna que se apresenta e que se ensaia naquele contexto e, portanto, há aqui efetivamente uma possibilidade de estabelecimento de uma relação nestes dois laboratórios que marcam em dois momentos muito especiais o século XX em Portugal.
Vou primeiro ser ainda com os arquitetos, vou deixar em descanso por alguns momentos as investigadoras de história. Pedro Rito Nobre, se me permite, vamos recuar um pouco no tempo e falar como era Belém, a Belém que está nesta exposição. Deixe-me saber, este lugar periférico de Lisboa passou para um lugar de representação do poder. Como é que era, de facto, Belém ao tempo?
Bem, Belém foi sempre diferente ao longo do tempo, mas, de facto, a partir do século XVI, esse caráter de representação estabeleceu-se de imediato, não só com a presença do Mosteiro de Jerónimos, que era um edifício de representatividade estatal quase, enquanto Estado, na pessoa do rei, até por ser o panteão real a partir de Dom Manuel, portanto também para Dom João III, e esse caráter de representação manteve-se sempre até pela associação com os descobrimentos, por ser um lugar óbvio de onde partiam e chegavam as caravelas e as naus. Portanto, houve sempre essa associação com o poder. No século XVIII, essa representação fica ainda mais reforçada, porque por via do terremoto de 1755, com a cidade de Lisboa arrasada, e porque Belém sofreu menos com o terremoto, e também porque Dom João V já tinha comprado uma série de quintas e com essa compra fez uma grande propriedade real. Então, após o terremoto, a família real e a corte passam-se para a ajuda e o Eixo Belém ajuda, cresce ainda mais, constrói-se onde se pode, porque passa a ser, de facto, o centro de decisão política. Queria também reforçar aqui, era um pouco uma ideia que esta exposição pretende dar, é que o núcleo urbano de Belém, enfim, era um pequeno núcleo urbano, pequeno porque o espaço não permitia que ele mais se dilatasse, era um lugar onde, por oposição a esse caráter de representação, era um, ou seja, o que começou por ser a aldeia do Restelo, era um bairro popular que não contradizia, mas complementava esse caráter erudito e de representação dos grandes equipamentos nobres, porque era um núcleo urbano com outras valências, valências comerciais, habitacionais, um caráter mais popular, que complementava esse outro caráter. Portanto, aqui também se pretende estabelecer essa dualidade ou dar a conhecer essa outra Belém que existia.
Margarida Ramalho, a historiadora de todas as frentes, mas diga-me lá, como é que surge então a ideia da realização da exposição do mundo português e porquê a localização de Belém? Foi por boas razões, de facto?
Claro. De qualquer das maneiras, a ideia da exposição é bastante anterior a 1939. É um embaixador português que lembra que se vai, nos anos 40 ou em 1940, se iria mais ou menos comemorar o duplo centenário da restauração e da independência e achava, isto no final dos anos 20, e que achava que se devia, de facto, fazer umas comemorações condignas desse duplo acontecimento. Obviamente que isto vai tudo protelando, como é também muito normal, e será, penso eu, que muito agarrado pelo António Ferro, depois daquela famosa entrevista em 32 que ele faz a Salazar e que, de alguma forma, abre a porta à criação do Secretariado de Propaganda Nacional. E porque António Ferro era, de facto, um homem muito fora do comum, independentemente da questão que nós podemos ter e olhar para ele, hoje em dia, por ter feito parte da propaganda do Estado Novo, mas era um homem com umas valências extraordinárias e com uma grande cultura geral e que tinha uma capacidade de entusiasmo muito grande, capaz de movimentar muita gente. e, de alguma forma, essa ideia de se fazer uma grande comemoração, como sabe, durante as comemorações dos centenários foi feito imensas coisas de norte a sul do país, nomeadamente restauros de uma série de monumentos, etc., alguns, diga-se passagem, que bastante desgraçados, e a Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, se em alguns casos fez restauros exemplares, noutros foi uma desgraça, porque apiou coisas que não devia para pôr coisas que não existiam, mas fazia parte também desse contexto. O que é facto é que se cria a ideia de uma grande exposição, queria que se fosse uma grande exposição e que numa primeira fase era suposto haver até participação estrangeira. Obviamente que com a questão da guerra essa participação estrangeira acabou por ficar unicamente relacionada com o Brasil, que tem aquela posição do filho mais velho, no fundo. E, portanto, o Brasil terá um pavilhão à parte. Há referências ao Brasil em tempo colonial, mas depois o Brasil, enquanto país independente, estará representado num pavilhão feito por Raulino e que, de alguma forma, será o único país independente a participar neste evento.
Nós temos connosco também, e já fez a apresentação deste lugar onde estamos a gravar este programa, aqui no Padrão dos Descobrimentos. Vou voltar a ela daqui a pouco para saber, de junto do Pedro Rito Nobre, em 1939, uma boa parte da zona fronteira do Mosteiro dos Jerónimos era o núcleo urbano de Belém. Aliás, foi o Pedro que há momentos nos foi dizendo isso, e esse núcleo urbano de Belém foi demolido rapidamente pelo chamado ciclone centenário. Como é que foi esse processo de demolição? Motivou reações ao tempo, imagino. Não tínhamos tantos canais de televisão.
Não tínhamos canais de televisão.
Nem televisão tínhamos.
Não tínhamos televisão, tínhamos jornais, que eram a televisão da altura. O ciclone centenário é uma expressão que existe já em documentos da altura, portanto é uma expressão sincrónica que dá conta, enfim, deste processo de demolições mais ou menos rápido, mas manual, é uma coisa muito manual, que acontece a par da construção dos pavilhões. Não havia tempo, isto aconteceu em muito pouco tempo, de facto, como a professora Margarida já explicou, foi, de certa forma, quase um prodígio da técnica, todo este fazer da exposição em tão pouco tempo e com tão poucos recursos. Portanto, à medida que se construía a exposição, demolia-se o que lá estava anteriormente. Estas demolições são pouco divulgadas, como eram estes processos, geralmente no Estado Novo, mas o jornal Ecos de Belém é um jornal local, de certa forma é o único instrumento de divulgação que nos dá conta do que ia acontecendo número a número. Desde logo, desde 38 até 40, percebemos como é que os belenenses e como é que Belém olha para este processo. É claro que os belenenses estão, de certa forma, mais preocupados com o que lhes diz respeito na sua vida cotidiana, com a sua casa, com o seu comércio, com a sua loja, com o mercado. E, portanto, é muito este registo cotidiano da vida real, das ruas, do dia-a-dia, que este jornal expressa. E primeiro percebemos pelo jornal que há uma expectativa bastante forte e quase que anseiam pelas transformações que aí vêm em 1940, mas depois o registro vai mudando ao longo de 39, dando conta de que os belenenses se apercebem de uma dimensão nas transformações que se calhar não esperavam. E aí, portanto, o Ecos de Belém, talvez por ser um jornal local, a Comissão de Censura não terá prestado grande atenção, isto porque há algumas expressões que são bastante fortes e que supostamente não deveriam estar expressas no jornal, mas estão, e se calhar é a dinâmica local, eminentemente local do jornal, que permite essas palavras.
Como esta expressão ciclone, ciclone centenário.
Ciclone centenário, eu recordo-me de uma outra que acho mais expressiva, que é quando se fala nos processos de indemnização. Processos de indemnização, o valor atribuído é um valor bastante baixo, não era admitido recurso ao valor estipulado, e no Ecos de Belém escreve-se no final de um artigo, portanto fala-se nestas questões do dinheiro, e diz-se que espoliar para a Câmara ou para o Estado também é espoliar. Portanto, supostamente não se descreviam coisas assim, não.
Paulo Tormenta Pinto é professor catedrático no ISCTE. Como é que se pode explicar uma decisão tão importante como a de demolir o centro de um núcleo urbano para construir um conjunto efêmero? Hoje poderíamos dizer, hoje isso seria impensável. É essa a sua opinião?
Sim, é essa a minha opinião. Hoje seria muito difícil montar uma operação como aquela que aqui temos, não é? Portanto, é bem visível aqui na exposição alguns elementos singulares que acabaram por ser demolidos e, portanto, para darem lugar, de facto, à grande exposição do mundo português. Portanto, não só já falar da Casa de Belém, que temos aqui próximo de nós, como a Fonte dos Golfinhos, à entrada daquilo que depois foi o Jardim Colonial, ou mesmo a casa do diretor da Casa Pia, que ficava onde hoje se encontra sensivelmente o Planetário, não é? Portanto, obras ou peças que são singulares e que muito dificilmente hoje poderiam ser demolidas. Mas convém dizer que nós não podemos olhar o passado simplesmente com os olhos do presente. De facto, no período do Estado Novista havia, apesar de uma grande convicção sobre uma narrativa de âmbito historicista, havia toda uma convicção de modernidade. E essa modernidade é, digamos, tangente, de certa forma, aos pressupostos que o movimento moderno vai lançar um pouco por toda a parte. Há uma convicção do novo, uma convicção do crescimento, uma convicção de que a nova ordem se vai estabelecer sobre estas pré-existências que pertencem a um outro tempo. Ora, hoje em dia, os argumentos das cidades e dos territórios são muito diversos. Nós, hoje em dia, assistimos a uma espécie de regresso aos centros. A ideia do crescimento é muito relativizada. Há todo um discurso sobre como intervir sobre o construído. E é um pouco nesta perspectiva que a exposição que aqui temos se configura como um contributo de grande importância, porque ela, no fundo, fala-nos de uma ideia de palimpsesto, de uma camada histórica que aqui existiu, ou que foi existindo e que foi sendo sobreposta com novos trechos urbanos, todos eles referentes a diversos períodos e a diversas orientações e a diversos processos ideológicos. Ora, para nós e para o pensamento da cidade e do território contemporâneo, esta visão em torno deste palimpsesto é em si mesma uma orientação urbanística, porque ela nos permite estabelecer novas narrativas sobre os territórios que temos diante de nós. E, portanto, não sendo uma operação de transformação física, ela é uma operação de grande importância no pensamento e na reflexão que nós podemos ter sobre a cidade que habitamos.
Margarida Ramalho, como sabe, o núcleo urbano destruído deu origem a um conjunto de construções efêmeras da estrutura metálica e madeira. Afinal, qual é que foi o custo desta exposição em termos urbanos, sociais e identitários? Ganhou-se alguma coisa ou perdeu-se mesmo muito?
Eu acho que se perde sempre com as... Eu, pessoalmente, mas isso é uma opinião minha pessoal, enquanto cidadã, eu gosto mais das cidades antigas do que as cidades mais modernas. E, portanto, tenho alguma pena, gostaria que aquele ar quase de bairro rural de Belém deveria ter sido interessante, e provavelmente houve muitas outras coisas, não tanto esta casa, que é uma casa interessante, que já se falou, mas outras haveria, que eu acho que serão bem mais graves, que seriam casas do século XVI, que desaparecem nessa voragem. No entanto, e quer nós queiramos, quer não, as cidades fazem-se com transformações, e não há cidade nenhuma no mundo, nem mesmo Roma, que é para mim uma das cidades mais fantásticas do mundo, que não se tenha feito rasgado avenidas e deitado coisas abaixo. Portanto, às vezes é preciso fazer. O mesmo aconteceu na Expo 98, e ainda falando naquilo que o meu colega de mesa falava há bocado, com as questões das indemnizações, com as questões das expropriações, deu imensa confusão. E estávamos em democracia, e mesmo assim aquilo deu muita cacetada. Eu lembro-me de um sítio onde nós íamos almoçar e que não podíamos dizer que pertencíamos à Expo, senão seríamos apedrejados, porque de facto eram pessoas que iam ser expropriadas, iam ter que sair, e obviamente que há reações, há sempre as reações, todos nós temos, a que nos mudem o nosso habitat. Se ganhou, eu acho que ganha, com certeza. E não é só do ponto de vista urbanístico que se ganha, eu acho, e essa que eu acho que é a grande herança da exposição do mundo português, é que nós tivemos a nata da nata do século XX a trabalhar nesta exposição. Do ponto de vista da arquitetura, dos artistas plásticos, da escultura, tudo esteve aqui, tudo foi feito aqui.
Também assim aconteceu em 1998.
Claro, eu tenho imenso orgulho de ter trabalhado na Expo 98. Embora não tivesse dessa parte, da minha área era bastante mais modesta, mas devo dizer que é a sensação de fazer parte de um projeto que se quer nacional. E é isso, voltando até a uma coisa que foi dita há bocado, isto de facto é construído em 15 meses, com um valor que eu agora não sei de cor, mas eu diria que é à volta do que seria hoje, ou que seria 30 mil, eu acho que era 30 mil contos, se não me engano.
35 mil contos,
não me enganei por muito. Portanto, era um dinheirão, na altura, e Salazar fartou-se de refilar com os valores, mas que remete a vê-lo se não abriu os cordões à bolsa. Mas o que é facto é que, de alguma forma, aquilo que faz com que isto tenha sido um sucesso, porque foi um sucesso, é a carolice das pessoas que aqui trabalham. E eu lembro uma história deliciosa do arquiteto, que me contou o arquiteto Martins Barata, que na altura tinha 12 anos e vinha cá ajudar o pai, que estava a pintar uns painéis enormes e que, para, enfim, desespero da mulher, arrancou as janelas da casa de jantar para que pudesse esticar os painéis em cima da mesa de casa de jantar, e durante 3 meses não houve jantar para ninguém porque era tudo desenhado nestas circunstâncias. Portanto, isto é um trabalho que só foi possível com todas as contrariedades porque havia muita carolice em jogo e porque as pessoas no fundo se empenharam, e era o que eu lhe dizia, são desafios de uma vida e as pessoas não têm outras oportunidades.
Margarida Cole de Carvalho, vou-lhe já bater à porta, mas estou de facto a criar alguma expectativa para a nossa conversa. Mas arquiteto Pedro Rito Nobre, já dissemos aqui que é o comissário desta exposição, demolir para encenar. E também, como sabe, após o encerramento da exposição do Modo Português, os pavilhões foram desmontados, num processo que demorou ainda alguns anos. Havia alguma estratégia pensada para a ocupação daquele espaço de 442 mil metros quadrados?
O que eu acredito que era a estratégia maior já estava construída com a própria exposição. Era a reorganização urbana do espaço, a correta ligação de Belém ao resto da cidade, sobretudo com as grandes avenidas que então se fizeram, 24 de julho, depois a Marginal, que também estava sendo construída. Portanto, havia um desenhar largo da cidade, em traços largos, que a compreendia pela primeira vez em muitos anos, no todo, através também do plano de urbanização de Groer, 38 a 48. Portanto, estes elementos urbanos e a criação da Praça do Império eram por si só um desígnio da transformação de Belém. De uma forma mais local, é certo que os pavilhões foram sendo demolidos, uns logo em 41, por via do temporal que também houve em fevereiro, que deu logo conta de muitos dos pavilhões por serem de estruturas frágeis. Outros ficaram durante mais anos, sobretudo os dois pavilhões que ladearam a Praça do Império. Pavilhão de Honra em Lisboa e o Pavilhão dos Portugueses no Mundo. Bem, na verdade, outros ainda subsistem hoje, mas com intervenções posteriores. Mas quanto a uma estratégia local para este espaço, eu acredito que ela não tenha havido, na medida em que houve um vazio que se apropriou do lugar e que permaneceu durante várias décadas. Isto olhando para Belém em pequena escala, portanto não estamos agora a olhar para Belém no entendimento da cidade inteira, porque aí já estava relacionada com a cidade por via da exposição, mas olhando quase em plano de pormenor, acredito que não houve efetivamente uma estratégia, e se não houve a estratégia, menos ainda ela poderia ter-se cumprido, na medida em que a Segunda Guerra Mundial, como já foi dito, não ajudou a que os materiais chegassem para quaisquer planos que houvesse. A cidade universitária de Coimbra passou a ser, e durante muitos anos passou a ser, a grande obra do regime, para onde muitos fundos públicos eram canalizados, não apenas, mas era uma das grandes obras do regime, e Belém foi ficando estagnada. E por esse motivo, acredito eu, durante cerca de 4 décadas, os terrenos ficaram, de certa forma, vazios. Houve utilizações erráticas de alguns dos terrenos, mas eram utilizações que decaíam um pouco depois, porque não eram o verdadeiro plano para aquele lugar.
Margarida Ramalho, está-me a pedir a palavra?
Queria só acrescentar aqui uma coisa. De alguma forma, este plano urbanístico de Belém vai ter também a sua expressão pelo avanço para a zona do que nós hoje chamamos do Restelo, os bairros do Restelo, que são desta altura e que vão começar a ser desenvolvidos, e portanto há toda uma ocupação desta colina e que vai ser muito potenciada com a reestruturação que há cá em baixo na zona de Ribeirinha. No entanto, estiveram pensados esta ideia da praça que seria ladeada por dois corpos. essa ideia vai permanecer, tanto que Cristina Silva vai ser convidada a apresentar dois projetos, um para um Museu de Arte Contemporânea e outro para um Palácio do Ultramar, que seriam localizados nestes sítios, não se fizeram nenhum nem outro. E eu estou convencida, e isto é só uma ideia minha, que de alguma forma aquilo que vem cortar este avanço, esta ideia, este elan que havia de reestruturar Belém, é cortado por duas mortes. A de Cotinelli Telmo, logo em 48, como sabe, morre afogado num desastre completamente disparatado, coitado, ali na boca do inferno, e a morte de Duarte Pacheco em 43. Estes dois homens, de alguma forma, se não tivessem morrido nesta... Nem sequer estou a falar do afastamento de António Ferro, que para aqui já não era chamado. Mas o dinamismo de Duarte Pacheco, se ele não tem morrido em 43, eu tenho a maior das dúvidas que esse assunto não tivesse avançado e, sobretudo, por exemplo, que o gasómetro não tivesse saído muito mais cedo, porque estava prevista a sua saída, que só vai sair em 50. Portanto, há coisas que de repente param porque faltaram os motores. E eu acho que estes dois homens teriam sido os motores dessa renovação.
Margarida Cole de Carvalho, finalmente, e estou a desejá-la que seja bem-vinda a este programa. Já nos abriu o apetite para a conversa no princípio do programa. De todo o conjunto que foi construído, Margarida Cole de Carvalho, de todo este conjunto, que elementos é que ainda subsistem da exposição do mundo português? Alguns ainda são visíveis.
Sim, sobretudo do lado, digamos que o lado sul da linha de comboio, foi onde eles sobretudo persistiram. Temos ainda na Associação Naval, portanto do lado nascente, onde estava a secção histórica e o pavilhão dos descobrimentos. Depois temos o próprio padrão dos descobrimentos, embora esse tenha sido demolido, porque inicialmente era uma construção efêmera, bem na linha de pensamento de toda a exposição e na linha de pensamento muito livre e muito desafiante do próprio Cotinelli Telmo e da sua própria energia. O padrão dos descobrimentos é construído em materiais efêmeros e, portanto, após a exposição sofre bastante com aquele ciclone de 41 que o Pedro há pouco referiu, acaba por ser demolido e volta a ser construída em 1960, portanto, aí passada a pedra, já com outro arquiteto, com António Pardal Monteiro, porque, como também disse a Margarida, em 48 morre o seu autor, Cotinelli Telmo, também arquiteto-chefe da Exposição do Mundo Português. Quem volta a construir o conjunto escultórico é de novo Leopoldo de Almeida, se bem já com uma outra linha talvez mais leve, acrescenta-lhe uma figura, mas voltamos a ter, portanto, a mesma ideia, agora já noutras circunstâncias completamente diferentes, numa conjuntura internacional sobretudo muito diferente e por ocasião da homenagem ao Infante Dom Henrique, pronto, que é sempre a figura colossal pensada de início para a proa do pavilhão do padrão.
Também na proa do anterior monumento que aqui foi erguido?
Sim, essa é aliás uma ideia antiga, é de ir buscar a ideia do monumento ao Infante Dom Henrique, era uma ideia já antiga e que não se tinha conseguido ainda impor, e quando pensam, portanto, na questão do padrão dos descobrimentos para fechar a exposição, isto em 40, para fechar a exposição a sul, pensam realmente, e há uma discussão até muito engraçada entre Leitão de Barros, Cotinelli e Telmo, sobre a questão desse edifício realmente ser necessário trazer uma dinâmica a essa exposição. Tinham estado a observar todo o plano da exposição e o Leitão de Barros queixava-se que ela era muito terrestre, muito vertical, muito estática. Faltava um elemento dinâmico. E pela noite de fora vai ao ateliê do Cotinelli Telmo e diz, pronto, refere-lhe mesmo a esta questão, que a exposição é muito estática e falta-lhe esse elemento dinâmico. E o Cotinelli Telmo está muito furioso, mas enfim, lá vai atrás das palavras do Leitão de Barros, toda a noite trabalha, conta a história que riscam com os fósforos e ele desenha, etc. E a certa altura conclui, não, falta-me aqui a mão do Leopoldo. Falta-me aqui o lado da escultura, falta-me a mão do Leopoldo. Vamos chamá-lo. Então vou chamá-lo também de madrugada ou durante a noite, já não sei. E ao final da manhã sai de facto a ideia do padrão, pronto, neste desenho tal como ele existe, porque ele é recriado, e voltando a 1960, a ideia de facto de António Pardal Monteiro é de seguir estritamente a obra inicial desenhada por Cotinelli Telmo, embora curiosamente Cotinelli Telmo fosse contra essa reconstrução. Para ele, esse monumento era efêmero, era essa a liberdade, era essa a expressão e a linha de toda a exposição.
Margarida Cole de Carvalho, e passados estes anos todos, em 2020, O que é este padrão dos descobrimentos de que é a diretora?
Este padrão dos descobrimentos é um local de reflexão, de debate, onde a programação cultural tem tido um ritmo bastante ativo. Procuramos, sobretudo, seguir uma temática que tem a ver com o edifício que é criado em 1940 e refeito em 1960, ou seja, o edifício, o território, os atores que a eles estiveram ligados, artistas, mentores, etc. E, por outro lado, lá também sempre, como falado na altura, dos descobrimentos e que é, de facto, a sua expressão simbólica e a razão de ser e da sua construção inicial em 40. Portanto, é este espaço simbólico, a procura da ligação da exposição ao Tejo. O padrão de descobrimentos representava a sua porta marítima num caminho histórico de Portugal e da sua ligação ao mar. E, portanto, aí temos também outras temáticas que nos levam mais atrás ou até aos dias de hoje numa reflexão que tem a ver, portanto, com essas viagens marítimas, com o Império, com o domínio desses territórios e com todas as suas consequências e reflexão sobre esses temas.
A fecharmos esta nossa tertúlia, Margarida Couto de Carvalho, e para não deixar ficar nada para trás, a minha última curiosidade. Em sua opinião, a Praça do Império, em frente aos Jerónimos, parece-lhe estar na melhor localização?
Essa é uma pergunta muito... Quer dizer, essa é uma pergunta muito tramada.
Estamos na parte final do programa, portanto já não poderá dizer muito.
Mas eu vou levá-la pelo lado mais arquitetónico e territorial e vou fugir a outras segundas intenções. É muito engraçado porque quando o Cristino da Silva está a trabalhar nos planos de 54, 55, a pensar exatamente no reaproveitamento ou no levantamento de dois corpos que seriam mais ou menos a reprodução territorial ou a zona onde tinha estado o pavilhão dos portugueses no mundo e o pavilhão de Dom Rei de Lisboa, ele está a trabalhar novamente, portanto, todo esse conjunto, sempre numa ideia de império, sempre numa ideia de descobrimentos. Isso é uma, de facto, é uma simbólica que fica muito agarrada a todo este espaço, e eu acho que hoje assim continua, ainda temos aí a designação Praça do Império, mas ele diz que aquela praça está torcida, e tanto assim que ele, em certa altura, acaba por realinhar o padrão dos descobrimentos numa zona muito mais apoente, porque se nós encararmos o padrão e a porta principal do Mosteiro dos Jerónimos, nós vemos que a praça está mais deslocada para a nascente, está torcida, como dizia o Cristino da Silva.
E para não deixarmos ficar a coisa mesmo torcida, vou saber da última opinião aqui desta nossa tertúlia, Paulo Tormenta Pinto. O que é que pensa o arquiteto?
Da Praça do Império, é tal pergunta rasteira, não é? Portanto, em relação à Praça do Império, é muito difícil para os lisboetas e para as pessoas que operam na cidade de Lisboa e para mim próprio, que nasci depois do acontecimento de 1940, não é? Portanto, já com o advento quase da democracia, apesar de tudo, é muito difícil esse distanciamento para perceber se a praça teria sentido manter-se ou não manter-se, como há pouco tempo houve um debate relativamente a num período em que se pensou fazer uma reabilitação da Praça do Império, em que esse debate veio efetivamente a lume. Eu acho que, enfim, nós temos um período histórico com novos desafios. Há alguns inconformismos relativamente ao período do Estado Novo. No entanto, nós arquitetos somos habituados a pensar na arquitetura enquanto a sua disciplina, não é? E, portanto, essa ideia disciplinar da arquitetura sobrevive em relação, muitas vezes, às questões ideológicas que lhe estão subjacentes. E, portanto, é muito comum determinadas obras que são feitas num determinado regime, pela sua qualidade, atravessarem os períodos históricos e conseguirem adaptar-se aos seguintes momentos, muitas vezes contraditórios. E eu gosto de olhar a Praça do Império nesta perspectiva, pela sua dimensão estritamente arquitetónica.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.